Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, aqui esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando ainda, você pode ouvir o nosso programa em tempo real pela internet www.radioabc.com.br ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Estamos aqui com a equipe Apostos na Técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e o Valdir, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella e o Hélio Delanossi. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o querido Sebastião Lima, palestrante e colaborador do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo. Bom dia, Sebastião, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos e que Deus nos abençoe agora e sempre, mas que nós façamos por merecer as bênçãos dele.
Muito obrigado pela sua vinda aqui hoje, Sebastião. Sebastião é uma pessoa muito querida aqui da gente e está com a gente aqui hoje para falar de tipos de mundos. Olha, um tema de hoje aí bastante controvertido, segundo as diversas linhas aí do conhecimento. Tipos de mundos. A questão da existência da vida em outros planetas sempre intrigou estudiosos e as pessoas em geral. No programa de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto de acordo com os princípios da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Sebastião, sabemos que o Espiritismo acredita na existência de outros mundos habitados. Qual é o fundamento, Sebastião, dessa crença? Por que é que os espíritas acreditam que existem outros mundos habitados?
Não é só o espírita, qualquer criatura humana que acredita em Deus, ele não pode enquadrar Deus dentro das concepções dele, do entendimento dele. Você imaginar Deus, o Pai perfeito, misericordioso, bom, poderoso, que tenha criado só um planeta onde tantas misérias e crimes e coisas negativas acontecem. Você, no mínimo, está tentando desmerecer a sabedoria de Deus. Uhum. Nós temos certeza de outros planetas habitados, de outras galáxias, de outros sistemas. Por quê? Porque é inconcebível que um pai, que tenha criado um filho lá na favela, dizendo para esse filho que um dia vai levar esse filho para fazer mestrado na Suíça, por exemplo, ou na Alemanha, ou em Berlim, e esse filho vai duvidar, e a cidade vai deixar de existir, os continentes deixarão de existir só porque aquela criatura não acredita, é o mesmo que nós. Por eu não estou vendo vocês aqui. Minha visão é 2,5%. A razão de eu não estar vendo ninguém, isso quer dizer que as pessoas desapareceram? O planeta, as coisas que Deus criou, desapareceu só porque eu não enxergo? Ou não quero enxergar? Ou não estou preparado para enxergar? A doutrina espírita, então, nos afirma com certeza a existência de outros planetas, de outros continentes, assim como aquelas duas crianças no ventre da mãe, conversando, uma perguntou para a outra: será que existe vida além daqui? A outra respondeu: não sei, nunca ninguém voltou para dizer. Tem muita gente aí dentro de um ventre daquilo que ele pensa ser o que ele mais sabe, é o que chegou no limite. Então ele não quer sair deste ventre escuro lá na nossa mãezinha, uma necessidade. Agora, na atual conjuntura da evolução humana, já não se concebe mais isso. As pessoas viajando o mundo em tempo real, através das mais avançadas tecnologias, ainda estão duvidando que existe vida em outros planetas? É muito para minha cabeça.
Ô Marinho, essa explicação do Sebastião parece bastante lúcida e clara, porque ela nos esclarece aí, nos dá uma luz sobre um tema bastante controvertido. Agora, parece também uma coisa muito comum na vida social, essa conversa, essa discussão sobre vida em outros planetas, a existência de outras civilizações. Por que é que o homem, ele instiga o seu pensamento? Por que é que as pessoas ficam se martirizando em função dessa questão de vida em outros planetas? Não é melhor se preocupar com a vida só aqui no nosso planeta, Marinho? Isso parece que acompanha o homem há muito tempo. Será que existe uma necessidade de descobertas, necessidade de esclarecimentos? As pessoas buscam isso de uma maneira assim desmesurada. Tem uma razão para isso, Marinho?
Eu creio que o maravilhoso, né? O mágico, o novo, sempre atraiu as pessoas em todas as épocas da civilização, né? Há algum tempo atrás, quando nós estávamos ainda em estágios mais primitivos que o nosso, apesar de que hoje a gente sabe que nós ainda estamos em estágios primitivos de evolução, mas quando éramos mais primitivos ainda, nós temíamos o trovão, temíamos todos os fenômenos da natureza, porque, como foi dito aqui, nós desconhecíamos isso, né? Agora, todas as vezes que nós estamos diante de uma imensidão, né? Todas as vezes que nós olhamos para um firmamento, para um céu estrelado e ficamos imaginando a grandeza de tudo aquilo, a grandeza de Deus, é muito natural que desperte em nós esse tipo de sentimento. A alma humana está como que, eu não gosto muito dessa palavra, mas na falta de um vocabulário melhor meu, está como que encarcerada no corpo, não é? A alma aspira um dia a libertar-se do corpo. Então ela sabe que fora daquele corpo existe algo muito maior, existe algo muito mais amplo, existe uma dimensão que ela não conhece. Mas lá no seu íntimo, por ser criada por Deus, ela sabe que existe algo mais amplo. Então essa busca faz parte até dessa ansiedade ou desse desejo da alma de voltar à sua verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é plenamente maravilhosa e ampla como o universo é, né?
Uhum. Sebastião, de acordo com a filosofia espírita, os outros mundos habitados são iguais ao planeta Terra? Deixa eu explicar porque estão perguntando isso para você. As pessoas que acreditam na existência de outras civilizações, e nós, os espíritas, acreditamos nisso, você acabou de explicar de uma maneira brilhante para a gente aí, nós temos essa convicção. E essas pessoas fazem uma imagem de que esses outros planetas, essas outras civilizações, são iguais às nossas? Existe a vida igualzinha à nossa aqui na Terra?
Para responder essa pergunta, nós vamos conversar com uma pessoa da favela. Uhum. É como ele falar, será que existe cidade? Será que só tem carroça, bicicleta lá? Aí imaginemos nós, criados para a evolução. Jesus muito claramente disse assim, conheça a verdade que ela te libertará. Inclusive, desse egoísmo de achar que não tem nada fora daquilo que eu posso alcançar. Isso é egoísmo. Então eu não posso comprar o planeta Marte e não existe o sistema solar. Isso é egoísmo ainda. Por isso que Jesus, conheças a verdade. As vidas vão melhorando na medida que você vai saindo, vamos, com todo o respeito, da favela, vai para a periferia, numa escolinha melhor, depois vai, se torna melhor ainda e vai até você chegar a mestrado da ciência que você queira buscar. Nos mais ricos continentes, com coisa que você nunca imaginou que pudesse. Como é que eu não posso imaginar aqui? Porque eu não tenho capacidade. Eu estou numa estrada cheia de curvas. Eu sou antes da curva, eu não vi além ainda o que tem. Nós, a humanidade terrena, estamos aí, no terceiro escala da evolução. Como é que nós vamos ver lá adiante o que tem? Não dá, é inimaginável para nós. Por isso que Jesus aconselhou a conhecer a verdade para se libertar dessas mentiras todas. Uhum. Nada mais que isso. Agora, há 50 anos atrás, quem pensava em celular? Em carros que temos hoje? Em aviões? Em continentes, em internet, em computadores. Nem pensava. Então precisou vir alguém de outros sistemas ou de uma outra escola superior, mesmo que pertencente à Terra, na faixa vibratória, vamos dizer assim, do mundo dos espíritos pertencente à Terra, para trazer isso. Não temos imaginação. Vocês pegam o celular, que eu não entendo nada, e olha nele e projeta para aqui 100 anos. Projeta seu, imagine o seu computador daqui 100 anos, uma emissora de rádio. Não tem, olha, é só querer ter boa vontade que é fácil imaginar. Eu não tenho condição de imaginar como seria uma cidade em Júpiter. Não tenho. Eu sei o caminho que eu já percorri até agora. Eu, na condição de quase analfabeto, sei da escola primária. Mas se você me perguntar alguma coisa de faculdade, eu não sei. Mas nem por isso a faculdade deixa de ter seu mérito, deixa de ser respeitada por mim, e saber que lá tem alguém que já aprendeu o que eu não aprendi. Vocês estão vendo coisa que eu não estou vendo. Então isso é bom para mim, porque eu vou chegar lá, com certeza. Então não tenhamos preocupação, não. Deus, quando fez tudo, ele não perguntou para mim, nem para você, nem para o mundo. O que eu posso fazer? Ele fez porque nos ama. Um pai e uma mãe que cria filhos por amor vai ficar explicando para um recém-nascido o que tem para ele aí aprender? Não vai. Ele só vai esperar que ele vai chegar lá.
Perfeito. Marinho, você queria fazer um comentário?
Sim, eu gostaria de destacar aqui o nosso ouvinte, que no Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro livro da codificação kardeciana, o primeiro livro que Allan Kardec escreveu, ele dedicou um capítulo inteiro para essa questão chamada pluralidade dos mundos habitados, né? O Espiritismo possui alguns princípios fundamentais, como crença, como doutrina, vamos assim dizer, e a pluralidade dos mundos habitados é um deles, né? Exatamente por razões como essa que, nessa maneira tão lógica, o Sr. Sebastião nos coloca. E Kardec fez essa mesma pergunta para os espíritos, sabe, Turíbio? Essa mesma pergunta que você fez aqui para nós, né? Que nós temos essa dificuldade de poder responder pelo desconhecimento que nós temos, como o Sr. Sebastião fala, mas...
Só que a diferença é que o Kardec seguiu uma inspiração divina, eu estou aqui seguindo um roteiro que eu tenho
que fazer. Claro, pergunta, né? Claro, agora o interessante é que todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que Kardec formulou na oportunidade, eram perguntas que ele fazia para os espíritos que trabalharam com ele neste livro, né? E ele fez essa mesma pergunta, dizendo o seguinte: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? As pessoas, os habitantes, é igual? E a resposta dos espíritos foi assim, curta e cabal, né? Disse: não, eles não se assemelham de modo algum, né? Ou seja, é isso que foi aqui colocado pelo Sr. Sebastião, né? Nós não imaginamos a diversidade que existe nas coisas, nas várias dimensões, na dimensão material, na dimensão espiritual, de tudo, porque somos ainda tão limitados naquilo que nós conseguimos compreender e fazer, estamos muito limitados ao que nós conhecemos, né? Nós não sabemos aquilo que nós não sabemos, né? Então, esse mundo, esse universo, ele tem uma amplitude tão, tão grande e uma diversidade tão grande que a gente sempre se surpreende, né? Por mais estudado que uma pessoa possa ser, como foi aqui também colocado, sempre a pessoa se surpreende quando tem uma inovação, quando tem uma novidade, quando tem algo, né? Quem poderia imaginar que hoje nós conseguimos colocar na ponta de um dedo um chip de computador que pode armazenar, às vezes, o correspondente na biblioteca inteira lá dentro, né? Olha que maravilha que está aí. Então, este é o mundo, né? Esta é a coisa que a gente precisa estar aberto para isso.
Hélio de la Noce, Hélio, essa ideia de outros mundos, de mundos que são habitados, que tem aí outros tipos de civilizações, de constituição física, etc., isso derruba, coloca por terra, Hélio, aquela ideia de que o homem é o centro do universo? Aquela ideia do homem ser o centro de tudo, derruba essa ideia, Hélio?
É interessante que quando, talvez até a dificuldade para entendimento seja essa, né? A pessoa fala, mas que pode existir alguma coisa fora de mim, né? Fora de onde estou. E eu acho que amplia até, né? Isso aí, as condições do homem. Como o Sebastião disse, dá a ele uma dimensão muito maior do que se ele fosse o centro de um universo, de um pequeno universo, de uma coisa tão restrita como é o planeta Terra. Quer dizer, dá uma amplitude às suas possibilidades, né? Porque ele sabe que ele vai ter que viajar ao infinito, né? Ele vai evoluir, para ele hoje é o infinito, não tem noção onde ele poderá chegar ainda, aos pontos em que ele terá que evoluir, né? Que ele poderá ter a experiência que ele terá que adquirir. Isso tira o homem, eu acho que tira o homem de uma situação de comodidade, né? Porque é como o Sebastião Mano falou, se você nasceu lá na roça, por exemplo, ele não conhece outro lugar. A previsão dele é que ele vai viver na roça, né? Que ele vai viver, vai morrer. Muitos viveram, nasceram e desencarnaram na roça, e nunca saíram de lá, né? Nunca viram, nasceu na Amazônia, no meio da selva, e nunca saíram. Muitos índios, né? Nasceram e morreram, desencarnaram, né, da tribo, não tiveram noção de nada. Na medida que ele tenha a concepção universal, né, do, quando se fala universo, ele fala que ele vai ter que ter como meta passar pela Terra, não só pela Terra, mas por outros planetas, e que ele sequer conhece como é, ele não tem noção de como é isso aí. Isso dá uma dimensão muito maior para ele. Eu acho que tira ele de uma situação de comodidade ou de estagnação, né? Eu acho que amplia. Uhum. Ele não deixa de ser menos importante. Quando ele fala, ele se torna-se muito mais importante, né?
Sebastião, deixa eu perguntar uma coisa para você. O nosso programa, ele é retransmitido por uma cidade chamada Santa Juliana, lá no Triângulo Mineiro, todos os domingos pela manhã.
Abraço Mineiro.
Ah, isso. É um abraço para todos eles, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O fato, Santa Juliana não é uma cidade do porte da cidade de São Paulo, por exemplo. É uma cidade menor, com menor população, etc. Provavelmente muitas pessoas que são aqui nascidas em São Paulo não conhecem nenhuma cidade do interior, assim como muito provavelmente algumas pessoas nascidas em Santa Juliana não têm conhecimento de uma cidade do porte de São Paulo, coisa desse tipo. Será que a questão espiritual é a única coisa que em comum entre as duas, as pessoas que estão em Santa Juliana e as pessoas que estão em São Paulo? A vida espiritual é uma coisa comum que pode ser unificada, que é a mesma para as duas populações, na questão de entendimento desse tamanho de populações?
Ah, para mim, é santa ignorância, o que representa de comum,
sim,
é que nós ignoramos tudo.
Uhum.
Porque se considerando Deus, que só inseto nós temos 700 e poucas espécies, 1000 espécies. Flores, frutos, tudo, milhões de espécies. Só quando a gente chega na condição de seres humanos, hominais como nós, começamos a raciocinar, é que Deus perdeu o poder. Só criou pessoas iguais a nós. Cidades, é onde eu estou. Eu acredito naquilo que eu estou vendo, tocando, medindo ou pesando. Eu sou capaz de imaginar, de não pensar, que o que eu sei é uma cabeça de alfinete. E o que eu tenho que aprender é o resto do universo. Muitas criaturas estão nessa situação, tanto em Santa Juliana, em Santa Mariana, em Belo Horizonte, Santo André, no mundo. Nós estamos apequenando a grandeza de Deus, porque nós estamos com ansiedade. A ansiedade é que faz isso. Eu não acredito que fora de um corpo feio como eu possa haver um anjo.
Perfeito.
Entende? Por quê? Porque eu não cheguei lá, eu não me transformei ainda. Eu preciso ir crescendo, trabalhando, buscando as verdades que Jesus nos trouxe, para que eu possa ir me libertando de tudo isso, de cidades, de locais, de situações. Isso tudo representa o quê? Falta de entendimento ou de vontade, ou não, nada disso, que eu não conheço ainda. Por isso que Jesus pediu, ensinou, nos orientou a conhecer a verdade primeiro. Nós não conhecemos a verdade. A verdade que nós conhecemos de Jesus, porém, uhum, por exemplo, que ele foi espancado. Só isso.
É a única coisa que nós sabemos, né? Agora, Sebastião, deixa eu perguntar uma coisa para você. De acordo com a doutrina espírita, como é que os demais mundos são classificados aí? Como é que eles têm? Tem algum tipo de classificação aí, alguma coisa assim?
No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, As Muitas Moradas da Casa do Meu Pai. Ah, eles falam de 4 ou 5 tipos de evolução. Primário, o de sofrimento, de dor, de expiações e provas, os felizes, até chegar aos divinos. Mas eles foram dando essas informações para nós com todo respeito à nossa falta de entendimento. Eu tenho certeza que Jesus não usou 1% do que ele sabe para deixar para nós. Por isso que ele falou para Nicodemos: se tu não acreditas nas coisas da terra, que dirá se eu te disser das coisas do céu? Ele falou isso por quê? Porque ele viu que a nossa cabeça em desenvolvimento ainda não tem condição de chegar a isso. Como é que você vai levar o seu carro, que eu não sei que marca é, para aquele mecânico de carroça lá do interior? Ele não entende mecânica de carro. É um avião, a mesma coisa. No mecanismo do universo, nós estamos na mesma situação.
Perfeito. Muito claro. Hélio Delanossi, o Espiritismo tem alguma classificação, Hélio, para esses demais mundos aí, Hélio? Tem alguma forma, de uma forma genérica, dá para classificar isso?
Ele classifica de uma forma até lógica, assim, do que seria lógico imaginarmos, já que o Espírito é criado simples e ignorante, né? E ele, então, ele precisa de estagiar, né? Estagiar e de cenários para poder viver de acordo com a sua condição em que ele se encontra, né? Então existe assim, eles classificam os mundos primitivos, né? Aqueles mundos onde os espíritos são ainda são recém saídos assim das mãos do Criador, bem primitivos. É, eles classificam como os mundos na medida em que ele passa de um mundo para o outro, né? Dentro dessa evolução, e são os mundos ad hoc, né? Que são mundos onde ele recebe uma preparação para ingressar no estágio imediatamente superior. Aí ele vem os mundos de provas e expiações, como é o caso do planeta Terra, onde nós nos encontramos, de provas e expiações, e depois os mundos regeneradores, e depois os mundos superiores. É possível, inclusive, classificar esse, dar uma outra abrir mais essa classificação ainda, que certamente chegará aos nossos conhecimentos ainda mais para frente.
Muito bom. Você sabe que você pode ouvir o Semeando a Boa Nova também pela internet. Você acessa o www.radioabc.com.br. Você faz como o Valdir Oliveira, que está lá plugado na internet e ouvindo aqui a Rádio ABC. Um abração, Valdir. Obrigado pela sua conexão, sua web conexão aí.
Valdir Oliveira é um amigo muito querido meu, lá de Campinas. Um Beleza. Amigo que eu não conheço pessoalmente. Nós nos conhecemos pela internet, desenvolvemos uma amizade. É uma pessoa assim, muito querida, uma pessoa extremamente estudiosa dos assuntos espirituais. E agora está mandando uma perguntinha interessante para ele. Um grande abraço para você, meu amigo Valdir.
Aí, Valdir, obrigado por você estar na nossa conexão. Se você conhece o Sérgio, você também é boa gente, viu, Valdir? O Sérgio é uma pessoa muito especial aqui para todos nós aqui. Ô Marinho, o Valdir mandou aqui uma mensagem para a gente aqui e ele faz uma pergunta muito interessante. Aliás, você que está na nossa audiência aí, que preste atenção nessa pergunta do Valdir, que é uma pergunta que tem um fundo de esclarecimento necessário, importante. Marinho, o Valdir pergunta assim: um espírito ao desencarnar, ou seja, a pessoa que está aqui na Terra, morreu, né? Esse espírito tem acesso irrestrito aos demais mundos? E se isso acontece, em quais situações? Um abraço para você, Valdir.
A resposta curta e simples é não, não tem, né? Agora, por que que não tem? Vamos usar aqui a mesma comparação, a mesma analogia que o nosso Sebastião fez há pouco com relação às escolas, né? Se nós imaginarmos um aluno que esteja matriculado nos primeiros anos da escola primária, ele não tem acesso às escolas mais avançadas, né? Porque ele não vai compreender, ele não vai entender, né? Ou seja, existe naturalmente uma gradualidade. Agora, quando nós dizemos que não há acesso irrestrito, só me pegando um pouquinho na ideia do restrito, não significa dizer que o espírito não possa chegar lá. Ou não quer dizer que o aluno que está na escola primária não vai chegar um dia na universidade. Por quê? Porque é um processo de crescimento, é um processo de evolução natural, né? Que é ilimitado, a bem da verdade, né? Usando a expressão que foi lembrada aqui, que Jesus disse que se nós conhecêssemos a verdade, que nós nos libertaríamos, né? A conquista da verdade é alguma coisa que está aí para qualquer um de nós, dependendo do esforço e dependendo da dedicação que a gente tenha em aplicarmos a compreender a verdade, compreender as leis, não é? E, portanto, quando nós falamos em outros mundos, não é? Como foi aqui lembrado também pelo Hélio, existem mundos muito mais adiantados que os nossos, né? Existem mundos que são tão adiantados que nós não conseguimos imaginar como é que é a vida lá, como é que são as leis sociais, como é que são os processos de aprendizado, como é que são feitas as suas intervenções até mesmo em outros mundos, né? É uma coisa muito ampla. Portanto, o acesso ele não é franqueado, ele não é de acordo com o que a gente aprende na própria codificação aqui de Allan Kardec, né? Porque depende muito do nível de evolução, depende muito do nível de conhecimento que as pessoas têm.
Olha, você está respondendo a pergunta da Marineide, da Vila Assunção de Santo André. Marineide, obrigado pela sua ligação. E ela está perguntando se esses espíritos que estão desencarnando agora, se eles estão indo para um novo planeta. Não necessariamente, essa é uma condição que a evolução espiritual aqui é que permite ou não, né? E também ela pergunta se existe um novo planeta para os espíritos que não vão ficar aqui no mundo, que não vão ficar no mundo de regeneração. Qual é o nome desse planeta? também não tem. Sebastião está...
O seguinte, eu tenho acesso a qualquer faculdade do mundo. Todos nós temos. Desde que eu faça o primário. Aprenda o abecedário, vai indo. Todos nós, filhos de Deus, temos acesso a tudo que Ele criou. Desde que, para tanto, nos preparemos. Façamos tranquilamente. Agora, vocês imaginem uma coisa, todos. Onde mora o nosso pai? Pela prece, no céu. Qual pai que faz uma casa para ele no céu e manda o filho para a favela? Nenhum. Nenhum de nós é que faríamos isso. Por que que Deus fez o céu para ele e mandou a gente para grande São Paulo ser sequestrado? Para as favelas, para os tiroteios, para as guerras? Não é possível ter feito isso. Ele mandou a gente para a escola. Por falta de entendimento e respeito a essa escola é que nós depredamos tudo e matamos uns aos outros. Mas um dia, depois de corrigido essas falhas, nós iremos gradativamente, não importa em quantos milênios, nós chegaremos a Deus, o Pai Nosso que está no céu. Se assim não fosse verdade, Jesus não nos teria afirmado com letras claras, cristalinas: tudo que eu faço, também vós poderá fazer. Ele só não falou quando.
Perfeito, está muito claro. Sérgio?
Existe uma ideia, principalmente no meio espírita, por estarmos num planeta que está numa fase de transição, existe uma ideia que, de repente, num certo momento, vai ocorrer um grande cataclisma, que vai passar no planeta aí, que até o pessoal brinca, chama de planeta chupão, que vai pegar e carregar embora os espíritos, abre aspas, maus, fecha aspas. Na verdade, essa transição ela já está acontecendo, e está acontecendo de uma maneira muito natural. Porque, usando esse exemplo da escola que foi depredada pelo seu Sebastião, se eu não me comporto bem dentro daquela escola, eu acabo sendo levado para uma outra escola que esteja de acordo com o meu nível, até para não atrapalhar aquelas outras pessoas que estão,
lá estão
querendo aprender, que estão querendo ir em frente. O processo que a Terra está sofrendo hoje em dia é bem esse daí. Algumas pessoas já não têm mais condição de continuar aqui junto àqueles que querem seguir nos seus estudos, querem seguir em frente. Agora, essa transição, essa mudança, ela vai ocorrer de uma maneira assim absolutamente natural, como sempre ocorreu ao longo dos séculos. Não vai acontecer nada de especial, não vai acontecer nenhum cataclismo, não vai acontecer nenhuma tragédia.
Muito bom. Sebastião, para a gente encerrar rapidamente esse nosso primeiro bloco aqui do programa, nós já vamos já entrar para os comerciais, algumas perguntinhas do nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Devemos conversar com as crianças sobre as obras da criação de Deus?
Respeitando sempre o limite do entendimento da criança, devemos.
Os outros mundos podem ser alvo dos nossos estudos?
Não pode, devem. Quem quer conhecer a verdade divina, vai buscar dentro dos seus limites e conhecer as coisas.
Nós devemos orar pela evolução do nosso planeta?
Orar não basta. Completemos a palavra. Orar, são. Orar e agir. Porque não adianta ficar pedindo a Deus que o mundo melhore e a gente não se melhora.
Nós devemos orar também pela evolução dos outros mundos.
Todas as vezes que orarmos em benefício de alguém, estamos... que deixarmos de fazer, estaremos em dívida. Se fazendo, estaremos realizando o nosso propósito.
Mundos com vida menos material indicam um grau de evolução maior dos seus habitantes?
Isso aí vai depender muito da maneira que nós entendemos matéria. Ou energia qualquer que seja ela.
Perfeito. Tá, o Sebastião encerrando aqui esse primeiro bloco do programa. Lembrando só que a Marineide que ligou pra gente mandou um abraço aqui para os meninos e para a menina. Tá certo? Obrigado, Marineide. Muito bem, nós vamos fazer. Agora chegou um momento importante que você não vai mudar de emissora. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova rapidinho. Nós vamos voltar já já com uma pergunta pro Sebastião dizendo que vai responder pra gente se é possível habitantes de outros mundos um dia se manifestarem aqui no planeta Terra. Mas depois você responde, Sebastião, no nosso retorno.